o Governo estabeleceu como meta para as suas redes, ou seja, para as redes que estão nas estradas regionais, em que a responsabilidade da iluminação pública cabe à região, estabeleceu uma meta de 40%. E estamos, nesta altura, já acima dos 35%, estamos a aproximar dessa meta, ou seja, os desligamentos que havia a fazer já foram feitos. Mas é preciso aqui, nesta matéria, perceber que a responsabilidade pela iluminação pública nas zonas urbanas, na generalidade das zonas urbanas, é municipal e o Governo não tem a competência nem a autoridade para dar ordens aos municípios. Portanto, cada município faz a redução que entende. Há uma coordenação, porque existem algumas zonas que há redes mistas, especialmente também nas zonas rurais, em que há pequenas derivações que têm a ver com canavas ou travessas que estão ligadas à estrada regional. E, portanto, nessas zonas há, de facto, uma coordenação que tem sido feita e tem corrido bem essa coordenação. Mas quando nós chegamos ao grosso das zonas urbanas, essa é uma questão estritamente municipal e cada autarquia faz os desligamentos e toma as iniciativas, quer em termos de horário, quer em termos de potência de iluminação, que entender adequado. Portanto, nesta matéria, é uma matéria em que há que separar claramente as responsabilidades do Governo, das responsabilidades das autarquias, sendo que cabe às autarquias, e em particular, como surgiram aqui algumas reclamações oriundas da cidade de Ponta Delgada, cabe à Câmara Municipal de Ponta Delgada tomar as decisões que entender no que diz respeito às redes que estão sob a sua responsabilidade, coordenando com o Governo nas zonas rurais em que haja redes mistas, e ao Governo cabe resolver as questões que tenham a ver com as estados regionais. Bom, eu creio que nesta matéria não se devem fazer pronunciamentos de natureza genérica, ou seja, cada caso é um caso e os desligamentos devem ser feitos de forma inteligente, olhando para a situação concreta de cada uma das zonas. Embora não haja uma relação direta entre segurança, no sentido da segurança contra a criminalidade e a iluminação, há alguma relação. Portanto, zonas mais consideradas, enfim, de maior risco, devem ter uma atenção maior do que zonas perfeitamente desabitadas em que as luzes estão acesas para coisa nenhuma. Portanto, o que nós temos que fazer é escolher a redução de forma inteligente, escolhendo aquelas, apagando aquela iluminação que de facto ou é redundante porque o lugar já está bem iluminado por outra via, ou não serve ninguém porque são zonas em que não mora ninguém, que ninguém circula a pé, e aí sim podemos fazer a redução, devemos manter e se possível inclusive reposicionar e tornar mais eficaz e mais eficiente a iluminação pública naquelas zonas em que ela efetivamente faça falta. Mas essa é uma decisão que deve ser feita caso a caso e perante uma análise concreta das situações. Esta questão da iluminação pública não é uma daquelas que se possa aplicar a todo o território a mesma regra, porque é muito diferente nós falarmos de uma zona rural de baixa densidade ou numa zona mesmo desabitada, ou falarmos do coração de uma cidade. Portanto, há aqui diferenças que devem ser atendidas. Mas essa é essencialmente uma responsabilidade municipal, são os seus autarcas que, em cada um dos, enfim, dos pontos dos seus concelhos, devem tomar as opções que considerem adequadas face às necessidades das populações. Todos os desligamentos e todas as reduções de iluminação feitas pelo Governo Regional, nas estradas regionais, têm sido feitas caso a caso, ou seja, não se tomou uma política de desligar por desligar, o que se fez foi analisar cada um dos pontos de luz e tomaram-se decisões que basicamente se enquadram em três situações. Zonas em que não vive ninguém, desligaram-se muitas luzes, em alguns casos retiraram-se mesmo todas as luzes que estavam a mais, porque não vivia ninguém. Nas zonas de baixa densidade, tentou-se passar por uma situação de, em relação aos postes existentes, colocar poste sim, poste não, de forma a manter um grau razoável de iluminação. E nas zonas densamente povoadas, não se desligou nada, porque conseguiu-se compensar para atingir o mesmo nível de poupança, desligando nas zonas em que havia menos gente. Portanto, estes desligamentos foram feitos de forma pensada e tendo em conta também as opiniões dos autarcas. E, portanto, houve aqui um conjunto de contactos, foi criado um grupo de trabalho que tem visto caso a caso. Além disso, nós consideramos este um processo sempre passível de acerto. Nas situações em que as coisas, à primeira vez, em primeira análise não ficaram exatamente como deveriam ficar, têm-se feito os acertos necessários, sem perder de vista o objetivo de redução de 40%, acertando as coisas. Ou seja, nós podemos sempre desligar uma lâmpada num sítio que não vive ninguém e manter acesa uma outra lâmpada num sítio em que vive gente. Portanto, tem sido isto, tem sido feito. Bom, a maior parte das vias fora das localidades nunca tiveram iluminação e é normal que não tenham. Aquilo que se tem privilegiado é a manutenção de um nível adequado de iluminação nos cruzamentos e entroncamentos que têm maior tráfego, portanto, em zonas de entroncamento, em vias e em zonas em que haja, de facto, uma, digamos, uma situação mais frequente de manobra de viaturas, tem-se mantido iluminação nesses pontos e tem-se feito isso à custa de retirar a iluminação em sítios que são planos, em que não tem cruzamentos, em que não há, de facto, risco para o trânsito. Embora, obviamente, a iluminação pública tem muito mais a ver com as situações de circulação pedonal do que propriamente com a circulação dos automóveis.